Caros amigos de Panorama Tricolor e Cantinho do Laranjal, aqui é Paulo Roberto Andel, escritor, colunista da casa, e eu vou falar brevemente para vocês do nosso amado Flusão nesse começo de temporada 2023. A primeira questão é que, por conta da campanha feita no ano passado, obviamente a torcida vai fazer algum tipo de cobrança, vai esperar uma situação ainda melhor do que a ótima colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado e a disputa por títulos numa situação mais acentuada do que foi em 2022, onde a gente ganhou o Campeonato Carioca depois de 10 anos, mas não conseguiu prosperar nas outras competições. Então, por conta da situação atípica criada pela junção das férias com a Copa do Mundo, o Fluminense parece ter ficado um longo tempo parado, né? Foi um dos últimos times, se não foi o último time a voltar das férias para começar sua pré-temporada. E isso repercutiu no desempenho da equipe nessas primeiras partidas, nessas primeiras 6 partidas da temporada, né? O Fluminense ainda vai levar um tempo para estrear na Copa do Brasil. E depois da Taça Guanabara e a disputa pelo Campeonato Carioca, ele vai emendar, já vai estar em disputa na Libertadores de América e também de olho no Campeonato Brasileiro. Bom, mas essa volta toda é para dizer o quê? É que se por um lado o Fluminense contratou jogadores e que não necessariamente são reforços, mas reposições ou recolocações, como quer que se chame, se por um lado foi feito esse tipo de mexida, por outro lado, o Fluminense já tinha uma base, um 80% da equipe formada, que já atuou junto há mais de 60 jogos. Então, chegou a causar estranheza a maneira como o Fluminense se portou em campo nas primeiras partidas do Carioca 2023. Culminando com aquela situação até hoje não explicada na partida contra o Botafogo, e que exigiria, né, um posicionamento, pelo menos de uma direção séria, que tivesse respeito aos seus torcedores, o que acabou não acontecendo. Bom, e aí o Fluminense encarou o Audax, venceu com autoridade, venceu com propriedade, sem precisar se esforçar tanto, né, jogando apenas o feijão com arroz básico, e aí é que chega o ponto. É claro que é melhor ganhar do que perder ponto para as equipes mais modestas do Campeonato Carioca. Mas a verdade é que a gente não ganhou de ninguém, né? O grande teste do Fluminense, o primeiro grande teste, começa agora no próximo domingo, quando nós vamos enfrentar o Vasco, um grande rival, um adversário tradicional, e que independentemente da situação do time, aí sim é uma medição de forças com o estádio lotado, para a gente poder começar a imaginar como é que vão ser os nossos próximos passos. O Fluminense, se equilibrar as coisas, todos esperamos que isso aconteça. O Fluminense é um candidato a disputar sim o título carioca e deveria fazê-lo com a máxima dedicação, porque afinal de contas, desde 1984, o Fluminense não conquista um bicampeonato, ou seja, 39 anos. Então, independentemente do anseio natural que a nossa torcida tem por conquistas maiores, e precisa mesmo cobrar e querer isso, ser bicampeão carioca deveria ser imperativo dentro do planejamento do planejamento do Fluminense. Que, se não é a oitava maravilha do mundo em termos financeiros, como bem diz nosso querido companheiro Edgar FC, companheiro de Panorama, de transmissões, de Cantinho do Laranjal, o Fluminense ganha mais dinheiro do que 75% dos clubes da Série A. Então, se é difícil brigar com bichos papões estilo Flamengo e Palmeiras, e não é tão difícil assim, basta dizer que o Fluminense venceu o título carioca no passado sobre o Flamengo e não perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, se a distância financeira é muito grande, ela pode ser compensada aí sim com uma boa gestão, uma gestão séria, equilibrada, né, que foque principalmente nos jogadores formados em Xerém, que eles sejam a prioridade, e que aí em alguns casos você faça reforços, traga reforços pontuais para equilibrar a equipe, enfim. É uma coisa que a gente não tem visto muito, né? A gente continua com aquela cena de jogadores veteranos e todos com salários muito grandes. Aliás, eu queria aproveitar e falar sobre isso também, que No Campeonato Carioca, com todo respeito às equipes de menor investimento, chega a ser aviltante que o Fluminense perca pontos para equipes que têm a sua folha salarial inteira somada menor do que a metade do salário de alguns jogadores que o Fluminense tem atualmente no seu elenco. Algumas contratações que já muito debatidas no panorama e no cantinho são absolutamente questionáveis. Porém, apesar de todos esses problemas, o Fluminense tem cacife para crescer, tem potencial para crescer, pode e deve e deveria se obrigar à disputa séria do bicampeonato estadual e aí sim partir para as outras etapas, que é a disputa da Copa Libertadores da América, enfim, e da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas isso fica para um outro cenário lá para frente. Para fechar, um assunto que começou a ser balbuciado nos últimos dias e que mostra, de certa forma, todo o deboche que a direção tricolor tem para com o seu corpo de sócios. São as notícias que começam a pipocar de que o Fluminense vai estudar a possibilidade de fazer o voto online para a próxima eleição. Senhores, isso é uma piada de péssimo gosto. A eleição foi disputada de forma republicana, venceu aquele que a maioria dos sócios votantes entendeu que era o melhor para o Fluminense, mas foi o mesmo presidente que já havia prometido há muito tempo a implementação desse voto e que não fez agora por questões meramente políticas, por medo de perder votos, por exemplo, de associados de outros estados, associados insatisfeitos com a sua gestão. E apesar de algumas boas campanhas feitas pelo Fluminense, né, no caso do ano passado, a campanha no Brasileiro pode ser considerada uma boa campanha, embora o Fluminense jamais tenha brigado pelo título, foi uma excelente campanha no Campeonato Carioca, sendo campeão, foi uma boa campanha na Copa do Brasil, chegou às semifinais, mas sem grande poder de disputa, e na Libertadores a gente não precisa nem comentar o desastre que foi, porque o Fluminense caiu na pré-fase, né, na fase de classificação ainda para a competição. Então, enfim, mas a torcida, os sócios do clube, em sua maioria, os votantes, eles entenderam que o melhor era continuar como estava e assim está. De toda forma, por mais que o estudo para essa viabilização do sócio do voto online seja praticado, isso pode ser feito de forma muito simples, basta haver vontade política, chega a ser ridículo que esse estudo, essa perspectiva seja discutida agora, quando nós acabamos de ter eleições em novembro, e no clube, e se houvesse vontade política, se houvesse honestidade política, esse voto online já teria sido implementado e utilizado na eleição passada. Mas enfim, para aqueles que acreditam que tudo é lindo e belo na terra da Poliana Tricolor, eu não faço parte desse grupo, eu sigo aqui torcendo, esperando desde já uma grande e expressiva vitória sobre o Vasco, coloca o Fluminense numa situação ainda melhor no Campeonato Carioca. Porém, sem deixar de fazer as eventuais críticas que sempre são necessárias, porque ninguém é perfeito, quanto mais um time de futebol. E o Fluminense, na sua história, né, ele tem a sua história marcada por momentos em que ele montou grandes equipes a partir de muitas críticas, a partir de muita cobrança dos seus torcedores. Engana-se aquele que acha que ajuda o Fluminense batendo palminho o tempo inteiro e fazendo papel de Poliana. Pelo contrário, é clube grande, é pressão, é crítica. A gente não pode ter exacerbação, né, com aquela postura xiita de reclamar de tudo o tempo todo porque não gosta do presidente ou porque não gosta do vice-presidente. Não é isso. Mas as ideias, os questionamentos que são naturais, muitas coisas que não foram respondidas, por exemplo, na gestão anterior, né, e certamente não vão ser agora nessa atual, merecem sim todos os questionamentos e todas as cobranças que possam caber. Ninguém morre por conta disso. O Fluminense vai fazer 121 anos e sempre foi palco de cobranças desde os tempos do campo da Rua Guanabara. Sendo assim, um grande abraço a todos que me acompanharam aqui. Eu sou Paulo Roberto Ander, escritor, e eu falo pelo Panorama Tricolor e pelo Cantinho do Laranjal. Aquele abraço!